A gente vai falar sobre um assunto aqui extremamente importante, que é nutrição. Vamos falar sobre alimentação. Inclusive, essa semana, a gente tem uma alimentação diferente esses dias, né? Muita gente evita carne. Você é dessas ou tá tudo bem pra você, Melícia?
Olha, Elisânia, eu sigo essa tradição também, viu? Lá em casa, inclusive, a gente já comprou aí o peixe, né? Também tem um cuzá que também é dessa época, então a gente segue sim um pouco essa tradição, mas não sendo aí obrigatório. Se só tiver carne, se eu chegar em algum lugar e só tiver carne, eu vou comer a carne sim.
Se minha mãe ouvir isso, ela com certeza vai puxar a sua orelha, viu?
Meu Deus.
E você, Vitória?
Olha, lá em casa a gente não segue ele. Inclusive, ontem a gente comeu hambúrguer, que Deus me perdoe.
Não, mas ontem ainda tava ok, tranquilo, segundo a tradição aí.
Entendi, então é quinta e sexta-feira, né?
Quinta-feira santa, que quinta-feira é o dia que a gente não pode realmente comer carne. E sexta-feira da paixão, né? Porque a gente tem, inclusive, procissão. Agora, sábado de aleluia... A traição também diz que pode até roubar a galinha. Que tá perdoada.
Meu Deus. É verdade. E domingo tá liberado churrasco, né? Então.
Domingo é chocolate, é churrasco, domingo é comemoração, reunião com a família, extravagância. E por falar em extravagância, sempre tá acompanhado de quê? De muita comida, né, gente? Por isso que nós vamos conversar agora com a Luana Farias, ela que vai passar aí algumas dicas pra gente de como tentar amenizar ou evitar, né, essas extravagâncias, especialmente num momento como esse que a gente celebra aí a Páscoa. Então, com certeza, tem muita comida diferente, muita comida que você não está acostumado a ter na rotina ali, como que isso pode afetar também. E ela vai explicar um pouquinho. Luana, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã.
Bom dia, Elisânia. Muito obrigada. Bom dia a todos.
Perfeito, então. A gente estava falando aqui, você estava ouvindo, né, Luana? Sobre essa tradição da Semana Santa, que a gente evita a carne vermelha. Muita gente segue ainda, né, principalmente os católicos, evita a carne vermelha e parte para a opção aí de carne branca, que a gente sabe que é muito saudável, né? Como... Tem como manter esse equilíbrio ou, tipo, tirar a carne vermelha 100% num certo período? Pode prejudicar o nosso corpo, tornar alguma mudança? Enfim, gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Como montar, na verdade, um cardápio equilibrado aí para Páscoa, obedecendo as tradições de alguns e os outros já sabem que segue vida normal, né?
Isso mesmo. Como é mais uma tradição religiosa, é importante que se leve em consideração, né, a importância, assim como tem a importância da alimentação também. E aí super dá para manter, né, a vida saudável, vamos dizer assim, até porque a carne branca ela é mais saudável, né, do que a carne vermelha. Então, super tranquilo. Eu só deixaria uma observação que é em relação à forma de preparo, né? Por quê? Carne branca é mais saudável, mas e a forma de preparo? Né? Então, é importante que seja um peixe grelhado, ou cozido, ou assado, evitar as frituras, né? Porque senão ela não vai estar tão saudável assim. E aí entra também na questão do chocolate, né? Que são os dois extremos, vamos dizer assim, que o peixe é super saudável e o chocolate nem tanto assim. Mas eu considero que é importante a gente levar tudo em consideração. O momento, a data comemorativa, as emoções, o sentimento, né? O prazer que é de comer um chocolatinho. E aí, se for com moderação, não tem problema nenhum.
Agora, uma importante observação que você fez, Luana, sobre essa questão das frituras. Não é porque é uma carne branca que é mais saudável que vai afogar o peixe no óleo, né?
Isso mesmo, Lisânia.
Perfeito, então. E em relação ao chocolate, né? A gente sabe que tem, é indiscutível o excesso de chocolate nesse período, até porque por onde a gente vai, no supermercado, nas lojas, na rua, na escola, tem chocolate. O que isso pode causar e como tentar ter um equilíbrio aí nessa hora de comilança aí de ovos de chocolate na Páscoa, Luana?
Então, Elisânia, é bem o que você falou mesmo, é o excesso, né? Que esse seria o problema principal. E aí, tem estratégias que a gente utiliza para reduzir os danos, vamos dizer assim, né? Então, claro que os ovos de Páscoa, né, os chocolates que são mais industrializados, eles têm mais aditivos, mais conservantes, em sua maioria mais açúcar também. Porém, é sempre bom a gente considerar também se o ovinho de Páscoa caseiro, se ele é feito com um chocolate legal, de qualidade, porque tudo precisa ser levado em consideração. Então, o que, que seria um ovo de Páscoa mais saudável? Seria um ovo de Páscoa que ele tem um teor maior de cacau. E aí, não necessariamente precisa ser um chocolate muito amargo, né? Porque, às vezes, as pessoas elas têm uma rejeição do chocolate amargo por conta do sabor. Mas dá para encontrar um equilíbrio nisso também. Então, sempre buscando um ovo de Páscoa, né, que seja ali um pouco mais saudável e a moderação, né? Então, não é porque é Páscoa que a gente pode comer 3, 4 ovos de Páscoa. Então, dividir, né? Esse é o momento de partilhar também. Então, eu não recomendo, por exemplo, ter grandes quantidades de chocolate em casa, porque enquanto tem, a pessoa provavelmente vai estar comendo. Então, dividir e escolher sempre a melhor opção para esse momento, para viver esse momento com felicidade.
Tem alguma diferença entre chocolate branco e chocolate preto? A gente sabe que o preto tem o amargo, que é o bem mais saudável, como você citou aí, né? Mas tem alguns que realmente são um pouquinho acima já do excesso, se a gente puder evitar, por exemplo. Tem alguma diferença em relação a isso?
A diferença principal é o teor de gordura. Então, o chocolate branco, ele contém mais gordura do que o chocolate ao leite, por exemplo. E aí, é importante salientar também que o nosso paladar, as papilas gustativas, que são essas bolinhas que ficam na língua, elas são adaptáveis. Então, é totalmente possível que a gente vá mudando o nosso paladar, não precisa mudar completamente, né? Ah, hoje a pessoa é apaixonada por um chocolate ao leite e agora ela vai comer um chocolate 85% de cacau, por exemplo. Então, assim, dá para ir fazendo essa transição, come uns 50%, uns 60%, e aí até o paladar ir realmente acostumando.
É igual em reduzir o açúcar do café, exatamente, do suco, para se adaptar só com o açúcar natural das frutas, por exemplo. Isso. Então, é um processo.
É um processo, não precisa fazer de uma vez, né? Porque a chance de se tornar uma tortura é muito grande.
Perfeito, Luana, muito obrigada. Antes de encerrar, tem alguma outra dica aí que você gostaria de dar para a meninada, para quem está acompanhando a gente, para os pais especialmente, que são responsáveis?
É isso mesmo, Elisânia. O principal é essa orientação dos pais, né? Porque as crianças, elas ainda não tem esse entendimento, muitas vezes, do que faz mal, do que faz bem, ainda estão nesse processo de aprendizagem. Mas, assim, os pais, principalmente, precisam fazer esse controle, né? Dentro de casa, não deixar de forma exagerada, né? Porque o sobrepeso e a obesidade, elas estão aí cada vez com os índices maiores, né? Principalmente no nosso estado. Então, vai deixar o filho consumir o chocolate? Perfeito, não tem problema. Contando que seja em quantidades ok, né, sem deixar totalmente livre, deixá-la ali mais para o final de semana, para uma data especial, para um aniversário. E os papais precisam dar o exemplo também, que isso é muito importante, né? Não adianta só falar, a gente tem que colocar em prática também.
Perfeito, então. Muito obrigada pelas informações, por trazer aí, né, mais conhecimento para a gente, agregando tudo isso. E desejar uma feliz Páscoa, saudável e equilibrada, que eu tenho certeza que, como profissional que é, será. Mas se também se exagerar, não tem problema. Segunda-feira a gente volta.
Né? Depois corre atrás do prejuízo.
Verdade.
Então, olha, eu também desejo uma ótima Páscoa para vocês, viu? Com muita saúde, muitos momentos bons em família.
Amém. Muito obrigada, viu? Bom dia.
Bom dia.